O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
O título deste episódio, não há razão para alarme, foi apenas o Chiquinho. Bom, eu adoro as coisas que cidadãos insuspeitos andam a deitar cá para fora no Reddit do Homem que Mordeu o Cão. Relembro que, para visitarem esta espécie de clube de fãs desta rubrica, fazerem parte desta comunidade de troca de histórias, basta irem a reddit.com e depois procurarem por HQMC. Hoje tenho duas pequenas grandes sagas que aconteceram com ouvintes nossos. Podemos começar por esta, que vem de um ouvinte que no Reddit tem o nome Tripeirinha. Mas creio que não é a Tripeirinha perita em plantas no Instagram. É outra. Há várias Tripeirinhas, não é? E ela diz que isto passou-se em 1994. Tinha ela 12 anos. Os pais tiveram uma ideia espetacular: ir a Londres para a passagem de ano. Foi uma viagem acidentada, não isenta de tensão, sobretudo porque foram com um casal amigo dos pais. Neste ponto, aproveito para dizer o quanto adoro a expressão casal amigo. Acho que era um ótimo nome para um blog de dicas sobre vida a dois. O casal amigo. Mas, pronto, feito este parênteses, foram com um casal amigo, sendo que o marido desse casal amigo estava uma pilha de nervos, porque, de acordo com a nossa ouvinte, tinha estado na guerra e tinha tido um acidente, tinha traumas de andar de avião.
Ui, ui, ui.
Bom, logo para azar, a viagem de avião foi um caos, diz ela. Foi literalmente a pior viagem que tivemos. Passageiros a berrar, poços de ar, onde simplesmente percebi o motivo de termos cintos. Tronco para a frente, cabeça para baixo, cabelos para a frente, hospedeiras mal dispostas, enfim. E eu só pensava no pobre do nosso amigo, branco, muito branco, a desejar não ter vindo, com certeza. Olho para a minha mãe, mulher experiente nestas andanças, a tentar de tudo para disfarçar que também ela estava em pânico, a fingir que lia uma revista e de forma descontraída a oferecer ao dito amigo se queria ler a revista. Atenção, eu devo dizer-vos, eu sou esta pessoa em viagens de avião com turbulência e posso dar. Eu por dentro estou à rasca, mas eu sou aquela pessoa que tenta mostrar ao mundo que está calmamente a ler uma revista.
Abres um livro, sim. É?
Abre um livro.
E estás só em pânico.
Não estou a ler uma única palavra. Eu nem sequer sei ler nessa altura. Parece-me que está tudo escrito em chinês.
É nessa altura que alguém diz ao Marco: tens o livro, pernas para o ar.
Eu estou... Exato, exato. Eu estou em angústia pura. Mas quem veja de fora pensa: epá, se aquele sujeito está tão calmo a ler.
Mas repara, está o avião em pânico, tu abres uma revista.
Sim, sim, eu estou ali calmíssimo. Tipo. Notar que eu não faço isto para acalmar as pessoas à minha volta, que eu não sou assim tão altruísta. Eu estou a fazer aquilo para me tentar acalmar a mim próprio, tentar-me enganar.
E tens que olhar para algum sítio.
Mas pronto, a viagem fez-se, diz ela. Era uma manhã fria de 31 de dezembro. Estávamos num hotel central e com muita pinta, típico hotel londrino, com muitos pisos. O hotel estava em grande azáfama para a grande festa que se aproximava, de Réveillon. Nós, turistas que somos, saímos bem cedo, passeámos e passeámos e passeámos. À hora do almoço, regressamos ao hotel para ir ao quarto buscar um casaco para o meu pai. Os nossos amigos aproveitaram, também subiram ao quarto deles. A minha mãe, despachada como sempre, decidiu ficar na recepção, sentada e a usufruir do quentinho que se fazia sentir dentro do hotel. Eu, como boa filha, acompanhei o meu pai ao quarto para ir buscar o dito casaco. Os nossos amigos subiram a pé pelas escadas, o quarto deles era logo no primeiro piso. Quando regressamos ao elevador para voltar a descer e nos voltarmos a reunir, o meu excelentíssimo pai... Pai!
Ei.
Fica uma coisa para dentro. O meu excelentíssimo pai decide, como que em jeito de não sei o que estou a fazer, vou só aqui fazer uma asneira, eis que ele decide... Cá está. Isto é daquelas coisas que provavelmente nem o senhor deve ser capaz de explicar porque é que fez. Porque é que as pessoas fazem certas coisas. Que processo mental ocorreu para levar a esta decisão que eu vou dizer a seguir.
Ai.
O meu pai, diz ela, decide partir o vidro da caixa do sistema de alarme de incêndio com o seu magnífico polegar.
Mas por...
Mas tinha andado a beber?
Parece que não. Ela diz: lembram como se fosse hoje, aquele polegar a ir em câmara lenta em direção àquela caixa vermelha? E zás. Seguiu-se espanto, o que é espetacular. Reparem, o senhor parte aquela caixinha do alarme de incêndio de uma maneira que me parece absolutamente consciente. Ele foi lá com o polegar. Mas quais as palavras dele assim que aquilo se parte? Ele disse: oh caramba, parti esta porcaria. Parece que não foi porcaria que ele disse, mas...
Sim.
Vamos com calma que ainda é cedo. Num abrir e fechar de olhos, a porta do elevador abre-se, diz a nossa ouvinte. O alarme de incêndio começou a tocar, mas ainda dentro do elevador pensamos: não, já está variado, não tocou. É espetacular, eles ainda ouvem um bocadinho do alarme a tocar antes das portas do elevador fechar, mas enganam-se eles próprios. Não, não, não tocou, está variado.
Não estou a ouvir, não estou a ouvir.
Quiseram por momentos acreditar que tinha sido uma empregada de limpeza a bocejar para aí, não é?
Ah!
Mas era um bocejo.
Era um bocejo incrível. Mas não, o alarme.
O melhor personagem da história.
Era lindo. O alarme tocou mesmo. Tocou
Meu
mesmo.
Deus, vem os alemães! Não, não, é só a tua tia. É a tua tia que está com sono.
Está com sono. Bom. Chegamos ao lobby do hotel, o caos já estava instalado, as portas do elevador abrem-se, ficamos os dois de queixo caído, a minha mãe estressada à nossa espera, funcionários do hotel a subir as escadas desenfreadamente, quase como se cada um soubesse muito bem o que fazer em caso de incêndio. Basicamente o inevitável começou, evacuação, there's a fire in the hotel. Caramba, e agora pensamos nós, dizemos algo? Para dizer algo talvez fosse a coisa mais decente a fazer.
Câmeras,
mas
não é?
Caramba, a carga de trabalhos que era dizer.
Eu achei que a mãe ia, que a mãe aquilo, ia continuar aquilo. A ver a revista no lobby.
Não, não, desta vez não. Desta vez não. E portanto ela diz: dizemos algo? Diziam os meus olhos para os do meu pai. E nada. Saímos, como todos os hóspedes, para a rua. Já nevava e sim, havia pessoas em camisa de dormir cá fora. Porque raio às 14 horas ainda estavam no hotel assim. Quem os manda dormir até tarde? É para pessoas em camisa de dormir em Londres. Levou de repente esta história por instantes para os tempos de Charles Dickens. Será que alguma tinham aquele gorro de dormir? Exato. Com a borla na ponta. Ela continuou. O casal amigo desce pela escada, junta-se a nós, meio que apavorados, e assim estávamos os cinco numa paragem de autocarro do outro lado da rua, a ver chegar não um, não dois, não três, mas oito caminhões de bombeiros.
Ai, meu Deus.
Ai, epa. Bombeiros que, num ápice, entram pelo hotel para apagar o incêndio que tinha deflagrado, e eis que, no meio do nosso silêncio, o nosso amigo diz à sua excelentíssima esposa: o incêndio era no nosso piso, que cheirava a queimado. Isto é espetacular.
O quê?
Atenção, a nossa ouvinte diz que até hoje os amigos não sabem que foi o pulgar do pai dela que iniciou aquele processo. Eles nunca lhes disseram. Eu espero que não fiquem a saber por aqui. Hoje era chato, não é? Aquelas famílias, no Homem que Mordeu o Cão éramos nós. Não, não, eram outras pessoas que por acaso também foram passar o ano a Londres em 1994.
Não, está sempre a acontecer.
Nesse momento, diz a nossa ouvinte, eis que as minhas mãos, que estavam abraçadas às do meu pai dentro do bolso do seu sobretudo, apertavam-se ainda mais, como que dizendo: pai, estou aterrorizada, mas ao mesmo tempo com uma imensa vontade de rir, quando diziam que cheirava a queimado. Como vamos sair desta? O meu pai, com toda a sua tranquilidade, só me diz: vamos comprar chapéus, que está muito frio. Eu acho que não há nada como uma boa compra de chapéus para quebrar o caos apocalíptico. Percebi ali mesmo a sua preocupação, diz a nossa ouvinte. A azáfama foi tanta que não sabíamos, lá está, se havia câmaras junto ao elevador ou até mesmo no corredor dos quartos. Só imaginávamos chegar ao hotel, olharem para as nossas caras e dizerem: you are arrested in the name of the law. O terror e o medo eram reais. Tínhamos de entrar disfarçados. E assim fizemos. Cascola à volta da cara e chapéu.
Ai, meu Deus.
Ou seja, este investimento do pai dela em chapéus e cascóis era para não serem reconhecidos caso houvesse câmaras. Esplêndido. Diz ela: a minha mãe ainda dizia para dentro do hotel, ainda dizia para tirarmos dentro do hotel antes que ficássemos doentes, mas não, o cascola e o chapéu acompanhou-me até ao quarto, respirámos de alívio, nada de câmaras, ufa, ups, lembrei-me. E a senhora do housekeeping, com quem nos cruzámos quando saímos do quarto? Senhora da limpeza, pois claro. Saberia de que quarto tínhamos saído, lembrar-se-ia das nossas caras. Foi por essas e por outras que passámos a entrar e a sair sempre do hotel disfarçados. Isto sem a minha mãe entender o porquê. Cascóis e chapéus a tapar a cara. Esqueci-me de referir que, quando chegámos ao quarto, nesse final de tarde, dia 31/12, diz a nossa ouvinte, tínhamos um bilhete debaixo da porta. Seria da senhora do housekeeping a chantagear-nos? Eu adorava que fosse, para dar ainda mais espetacularidade a esta trama, mas não. Diz ela, era apenas o hotel a lamentar o sucedido, dizendo que tinha sido um pequeno foco de incêndio que rapidamente foi extinto e que agradeciam a todos a rápida evacuação. O que me leva a pensar: querem ver que, por um espetacular acaso do destino, o momento em que o senhor descontraídamente rebentou com a gajinha do alarme coincide, por milagre, com o momento em que um pequeno incêndio deflagrou no hotel? Epá, isso era incrível. Era incrível. Por incrível que pareça, diz ela, só após 20 anos, numa noite de Natal, é que eu e o meu pai decidimos contar à minha mãe quem de facto estava por trás de toda aquela confusão. Nem o meu pai nem a minha mãe são vivos hoje em dia, diz ela, mas ainda passo o dia de Natal com estes nossos amigos. Será que é este Natal que lhes conto?
Conte.
Sim, por favor.
Sim, conte.
Ainda falta muito para chegarmos ao Natal, mas eu vou querer uma atualização disto em dezembro. Essas pessoas têm de saber.
Até podem passar este áudio.
É incrível. Bom, ontem tivemos aqui uma história particularmente mal cheirosa sobre um eventual amor adiado devido a um pum. Lembram-se? Um ouvinte nosso que impregnou o carro com uma valente bufa segundos antes da colega de trabalho de quem ele gosta lhe pedir uma boleia, o que levou a inventar a desculpa de que não ia para o mesmo sítio que ela e não a podia levar.
Ia fazer um recado à mãe, não era?
Tragédia romântica. E jantar com a mãe.
Era o
dia da semana que ia jantar com a mãe. Eu ainda estou à espera que ele atualize isto e diga se está tudo bem entre ele e a colega. Pá, eu acredito no amor, eu acredito que isto vai para a frente.
Mas desde ontem que não houve novos dados?
Não.
Oh, pena.
E pronto, eu sei, histórias de puns à hora do pequeno almoço é terrível. Não é o tipo de humor mais inteligente que existe para uma pessoa, ainda por cima, galardoada com os prémios Escolha do Consumidor e 5 estrelas à conta desta rubrica. Mas agora também já estão dados os prémios, acho que eles lá não voltam atrás com a decisão. Acho eu.
Não arrisques.
Por isso, abracemos esta história da vida real, vou ter que arriscar. Enviada pelo nosso ouvinte. Repara o nome do nosso ouvinte: Jesus da Nestlé.
Ah,
soberbo nome.
Que nome espetacular.
E adorava que tivesse um fundo de verdade. Eu adorava que ele se chamasse, sei lá, Carlos Jesus e trabalhasse na Nestlé.
Era o Jesus da Nestlé, é tão bom.
Claro que sim, que era o Jesus da Nestlé. Bom, isto aconteceu num consultório veterinário, diz ele. Eu e a minha mulher levámos o nosso recente membro da família, um cãozinho que adotámos, ao veterinário para levar as vacinas. Entramos no consultório, dirigimos ao balcão da recepção, dizemos que já cá está o Chiquinho para a consulta. Chiquinho é o nome do cão, lá está, é bem fofo.
Chiquinho é o nome do cão.
A minha cadela Chiquinho.
Olha, hoje é dia das pessoas que dão nomes de pessoas a animais.
Pronto, a Chicleta eu às vezes chamo-lhe Chiquinha. Bom, a senhora diz-nos, diz ele, está um pouquinho atrasado, podem ir para a sala de espera. Assim o fizemos, a sala estava cheia, ficámos de pé. Nisto, a senhora que estava na recepção vem à sala onde nos encontrávamos e solta um aviso: por favor, afastem-se um pouco, que vai passar um cão um pouco perigoso.
Afastem-se um pouco para onde?
Não sei.
É uma sala de espera.
Encostados às paredes.
Vamos para onde, minha senhora? Para onde?
Pronto, a senhora diz: afastem-se um pouco, vai passar um cão perigoso. Nisto, diz ele, diz o nosso ouvinte, eu pego no Chiquinho ao colo, afasto-me um pouco e entra o dinossauro na sala com um açaime. Tinha mais músculos do que eu. E eu viro-me para a minha mulher e digo: aquele cão não ladra, ruge como os leões. Vai ser esplêndido. Eu adoro a qualidade literária de algumas descrições que os nossos ouvintes nos mandam. É, pá, é maravilhoso. Diz ele: é aqui que começa o fim do mundo.
Só.
Do nada, começo a sentir um cheiro pior que qualquer outro cheiro que eu tinha sentido na vida. E comecei a pensar para mim: malta, eu lamento desde já a rudeza da próxima frase, mas eu tenho que a ler tal e qual como o nosso ouvinte escreveu, senão não tem piada. Vamos ser fortes, bora.
Nós somos.
Comecei a pensar para mim: o Chiquinho viu o dinossauro e literalmente cagou-se. Enquanto o cheiro continua a espalhar-se pela sala de espera, viro-me para a minha mulher e digo: o Chiquinho peidou-se e está podre. Já viste o cheiro que aqui está? Pá, desculpem, malta. Se eu suavizasse esta frase, não ia ter a mesma graça. Nem ia dar a devida dimensão do sucedido. Às vezes temos de desbravar terreno novo na rádio. E acho que ninguém tira os prémios. Acho. Não sei. Já viste o cheiro que aqui está? Diz lá a mulher dele. E ele continua. Ao que ela me diz: meu Deus, mesmo, que cheiro. Vou ali ver os gatinhos porque não se aguenta. E assim foi. Abandonou-me no meio daquele cheiro e de alguns olhares fulminantes, pois começavam a perceber a origem do cheiro, pensei eu. Nisto, sai o cãozarrão, sem açaime, todo calminho e quase a pedir com licença para passar, possivelmente afetado com o cheiro também. Se é coisa que os cães são, é afetados pelo cheiro que emana dos rabos uns dos outros. Eles nem gostam nada de ir lá cheirar. Bom, chega a nossa vez, diz o nosso ouvinte, entramos para o consultório, o veterinário faz o que tem a fazer ao cãozinho. Eu já estava com os olhos que parecia que tinha descascado 3 cebolas. Acreditem que o cheiro era super intenso, diz ele. Epá, são esplêndidas descrições. É como se eu próprio estivesse a sentir o fedor ao ler as expressivas palavras deste nosso ouvinte. São gases que fazem chorar. Pagamos, diz o nosso ouvinte. Eu abro a porta para sair, deixo a minha mulher sair primeiro e digo-lhe: amor, o Chiquinho está podre, que vergonha. Ao que ela me responde, e peço que tires agora a música, Pedro: não foi o cão, fui eu que dei uma bufa. E ele diz que pediu de imediato desculpa ao cão.
É. O cão, afinal de contas, estava inocente.
Tinha sido a esposa.
Olha, mas o que é que ela comeu?
O que é que ela comeu, meu Deus?
Sim.
Tem que rever a dieta, valha-me Deus.
Ai, ai.
Fez lágrimas sair dos olhos do marido. E até dos meus.
Mas eles não comem lá a mesma coisa.
Mas cada um processa à sua maneira.
Claro.
Cada um sabe de si.
Não é?